então, que abram em Filipenses, capítulo 3, nós vamos ver hoje os versículos 17 a 21. Filipenses 3, 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, lida agora nesse momento. Te louvamos por esse culto que prestamos em honra ao teu nome e pedimos a ti, Senhor, que a tua palavra venha com poder transformar a nossa mente e o nosso coração para que nos adequemos, Senhor, à tua vontade e para que possamos, Senhor, exultar como o apóstolo Paulo exulta e como todos os homens do passado e mulheres do passado exultaram na santificação e na glorificação que virá quando tu voltares, Senhor, para estabelecer o teu reino. Abençoa, Senhor, a tua palavra ao nosso coração nesta manhã, no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Irmãos, estou continuando, né? É a segunda pregação em cima do mesmo texto. Eu preguei a primeira vez do 17 a 21. Hoje eu vou focar mais nos versículos 20 e 21, né? Que fala muito sobre essa questão da nossa pátria nos céus, do Senhor voltando, da nossa habitação celestial, da renovação do nosso corpo, da transformação do nosso corpo e do poder de Deus para tudo isso. E se vocês lembram bem, né, esse capítulo 3 de Filipenses, esse trecho grande de Filipenses, é um trecho bastante teológico, né, e ele tem basicamente três pontos principais. Nós falamos aqui da justificação, da santificação e da glorificação. Né? Se vocês olharem, Paulo fala muito da justificação, quando ele então fala no versículo 9, né, capítulo 3, versículo 9, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Justificação pela fé. Só que a justificação não para nesse reconhecimento de Jesus Cristo pela fé. A justificação necessariamente progride em ato contínuo, como eu falo, né, em santificação. E aí vem para o conhecer, né, versículo 10, né, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Né? Paulo quer conhecer a Cristo, isso é a santificação. A santificação é o desejo íntimo do nosso coração de sermos como Jesus Cristo é, de sermos aqui neste mundo já semelhantes a Cristo em tudo, tal como ele era, assim eu quero ser. Fazemos isso por absoluto amor a Deus, por amor a Cristo, não por obediência à lei, porque a lei já foi dita, né? A lei, nós somos justificados pela fé, agora temos que nos santificar. E Paulo então tem esse grande alvo, né? Veja o versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o grande alvo do apóstolo Paulo, né? E é o grande alvo da justificação, é a santificação que vem em seguida. Por isso que ele fala no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue, ele se esforça, ele vai para frente, ele tem em vista, né, a ressurreição dos mortos. Ele tem em vista aquele grande dia da ressurreição dos mortos. E ele larga tudo, né, como ele mesmo diz, né, esqueço-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, eu não julgo que haja alcançado, eu vou em frente, eu não me esqueço de nada disso. E aí do versículo 17 ao 21, né, nesse grande capítulo 3 de Filipenses, ele vai então recomendar aos filipenses que a gente escute a eles, né? Irmãos, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, o grande foco aqui de Paulo é conhecer a Cristo e conhecer plenamente. Já aqui, claro, neste mundo nós o conhecemos pela fé, pela operação do Espírito Santo em nós, porém um dia o conheceremos plenamente, de uma maneira que talvez a gente nem imagine como que isso é, né? Porque as coisas do futuro não são tão fáceis de discernir hoje, né, para nós, mas nós temos esse conhecimento de que Deus vai se revelar a nós de uma maneira especial. Nós vamos conhecer a Cristo de uma maneira muito mais ampla lá no reino dos céus, na pátria do Senhor. E então nós temos que ter esse mesmo foco, né? Essa mesma vontade. Os versículos 20 e 21, eu chamaria hoje que nós vamos falar sobre a terceira etapa, né, da salvação. Salvação é uma palavra que tem três etapas, né? Lembram? Justificação, a santificação e glorificação. A glorificação é o final desse processo da salvação. E nós lembramos que nós temos que ter três atitudes aqui, basicamente, né, dos 17 a 21. Fala primeiro que nós temos que olhar em volta e olhar para a igreja. Não devemos ser pessoas que não olham aos que estão à nossa volta. Ser imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo. Ou seja, você tem que se vincular à história da igreja, ver os modelos que há na história da igreja, pessoas que viveram a vida cristã antes de nós, e que nós podemos nos espelhar neles, né? É claro que os apóstolos são um exemplo. Nós podemos seguir os apóstolos, podemos seguir outros pais da igreja, outros irmãos, e até irmãos do presente, irmãos de hoje. Podemos olhar para eles. Nós não devemos deixar de olhar para os crentes ao nosso lado e imitar-lhes a fé. Imitar-lhes a fé. A fé do verdadeiro cristão é uma fé que aponta para o reino de Deus celestial final. Tanto é que ele vai falar no 20, olha, existem inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos olham só para as coisas daqui, eles são terrenos, né? Eles ficam olhando só para cá. Do 18, aliás, versículo 18 e 19, né? Há inimigos da cruz. Mas a quem nós devemos imitar, na realidade, são aqueles que têm a pátria nos céus, né? Pois a nossa pátria está no céu, aí se devemos imitar verdadeiramente. Os filipenses podiam imitar a Paulo, podiam imitar a Epafrodito, que aparece nessa epístola, podiam imitar a Timóteo, são exemplos que eles deveriam imitar. Nós somos chamados a imitar. Pode parecer estranho, mas nós temos que imitar a fé dessas pessoas. Efésios 5:1 fala que nós somos chamados a ser imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas como imitamos a Deus que não vemos? Imitamos ao Senhor Jesus Cristo, a quem veio e se mostrou como ele é. Ah, imitamos a Cristo. E quando um apóstolo ou qualquer irmão nosso do passado imita a Cristo, nós também o imitamos, porque ele imita a Cristo e Cristo imita a Deus. E no fim nós chegamos, então, a imitar o próprio Senhor, o próprio Deus. Então essa é a cadeia. Então devemos olhar à nossa volta. Mas também devemos olhar para não sermos pegos pelos inimigos de Cristo, claro, né? Então nós temos que olhar e estarmos atentos e fugir deles, né? Porque essas pessoas, elas têm em vista só as coisas terrenas, se preocupam só consigo mesmos. E há muitos inimigos, né, que trabalham no meio da igreja semeando heresias, é um joio no meio do trigo, como diz a palavra de Deus. Nós temos que nos preocupar com eles. Mas um outro olhar que eu quero destacar hoje é o olhar para o futuro. O cristão é um sujeito que olha para o futuro. Ele olha para frente e tem essa expectativa. Essa é uma marca de um cristão. Ele olha para a glorificação. Ele espera por isso. Nós vamos ver isso claramente hoje. Essa questão de olhar para o futuro, de olhar para a glorificação, para a ressurreição do nosso corpo, né, da nova vida eterna nos céus, é um grande e forte motivador da nossa fé. Ela nos anima, ela nos fortalece. Em meio às dificuldades, lembrem de olhar para o Senhor e olhar para o futuro e ver que toda a salvação que há ali. Na realidade, o Evangelho ele não é completo se não chegarmos, né, à glorificação. A salvação não é completa. A própria pregação do Evangelho, ela prega que nós somos pecadores, que nós, se continuarmos assim, iremos para o inferno sem Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas que Ele ressuscitou e que Ele virá e que Ele vai levar cada um de nós para participar do reino com Ele e que Ele vai nos transformar segundo a sua imagem e semelhança. O Evangelho completo inclui toda essa questão da ressurreição, da justificação, ressurreição em Cristo. E nós não podemos deixar isso de lado. Isso é um grande motivador. Parênteses aqui, né? Vou lembrar do Juliano, vou fechar os parênteses, tentar fechar. Leiam Apocalipse, uma pegada só, leiam assim. São 21 capítulos, leia. Principalmente os 20, os últimos, né, três capítulos, vocês vão ficar maravilhados de ver a obra que Deus ainda tem para fazer no meio do povo e da igreja. Os apóstolos pregavam Jesus e a ressurreição, é assim que é falado em Atos. A pregação era: Deus ressuscitou a Jesus Cristo, esse que vocês condenaram, esse que vocês mataram ali no Gólgota, aquele que vocês negaram, aquele que vocês disseram troca por Barrabás, este Jesus, Deus o ressuscitou. Essa é a pregação. Pregação da ressurreição. Por causa da esperança da ressurreição que estamos presos. É assim que eles viam, né? E a gente sabe que muitos, na verdade, tentaram e tentam desviar a fé de alguns, dizendo que a ressurreição ou já se realizou, ou não existe, ou é uma bobagem, né? A ressurreição é uma bobagem, ninguém vai ressuscitar, isso não existe. E a gente vê que no Velho Testamento, no Novo Testamento, tem vários casos assim, né? Tanto é que nós temos cartas, foi lido aqui, 1 Coríntios 15, né? Um dos objetivos é esse, é mostrar que há ressurreição, sim. Né? Se você acha que não há ressurreição, cuidado, pois isso não tem sentido. Vamos olhar um pouco mais de perto esses versículos 20 e 21. Há coisas muito boas ali para a gente olhar, né? Versículo 20, e eu vou ser um pouco técnico aqui, vou de palavra em palavra, tá? Então nós vamos andar um pouco no texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver primeiro, esse pois, ele quer dizer o seguinte, ó. Pois quem? Nós, aqueles do versículo 17, imitem a nós, pois a nossa pátria está nos céus. Esse é o elemento que nós devemos imitar. Pátria é que é de lá, né, a nossa cidadania, é de lá de onde nós nascemos. Todo cristão nasceu do Espírito Santo, lembra? De onde vem o Espírito Santo? Dos céus. Dos céus ele veio. Lembram quando ele desceu lá em Atos? Desceu dos céus. Então a nossa origem, a nossa natureza espiritual é celestial. Nós nascemos do céu. A nossa cidadania é de lá. Todo cristão que tem nele o Espírito Santo, ele é um sujeito diferente. Porque ele tem nele a semente celestial. Ele tem nele a presença de Deus. O Espírito Santo que age nele. Isso é maravilhoso. Por isso que importa vos nascer de novo. Por que temos que nascer de novo? Porque temos que nascer espiritualmente. Temos que ter essa semente de Deus espiritual agindo em nós. Por isso que somos do céu, somos cidadãos deste reino. E assim Paulo era, assim Timóteo, Epafrodito, né, todos os irmãos do passado. Nossa pátria está nos céus. E de lá é que nós nascemos, então é para lá que nós voltaremos. Né? Se nascemos do céu, para o céu iremos. Né? Essa é a maneira que Deus vê as coisas. Né? Nós sabemos disso. Lembra de Jesus, né? Ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Lugar, gente, é um lugar mesmo. Tem espaço, tem edifícios não feitos por mãos, né? Como o Senhor fala em alguns lugares. Né? E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, estejais vós também. A esperança do cristão está aí, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Que maravilha! E o evangelho é tão maravilhoso porque ele não nos deixa aqui viver uma vida triste, com uma expectativa de morte, né? De apodrecer embaixo da terra, de nunca mais ver nada, né? Após a morte. Algumas pessoas não têm essa esperança em Cristo, então elas não veem que o evangelho aponta para um reino no qual você vai viver futuramente e eternamente. Meu reino não é deste mundo, diz o Senhor. Vocês não são do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Não rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste. Vejam, sempre é isso, né? Por que nós somos cidadãos dos céus? Por que nós somos? Eu já falei, né? Nós nascemos espiritualmente, né? Recebemos o Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Recebemos isso. Temos o Espírito Santo. Mas o mais interessante é que nós já agimos aqui como pessoas de outro lugar. Nós já agimos aqui. Quando você age como um cidadão da pátria dos céus, você mostra que você é dos céus. Quando você se submete ao rei dos céus ou daquele lugar, você mostra que você é cidadão daquele lugar. Se você fala como fala as pessoas daquele lugar, você é daquele lugar. Né? Se você fala como um cristão, se você usa a linguagem da palavra de Deus, você demonstra que você é daquele lugar. Se os seus pensamentos estão naquele lugar, então você é daquele lugar. Se você tem marcas daquele lugar, você é daquele povo. Nós usamos as mesmas regras daquele povo, nos submetemos ao mesmo rei, usamos as mesmas armas daquele povo. Quais são as armas do cristão? Oração, palavra, verdade, justiça, evangelho. Né? É isso que faz de nós cidadãos daquele reino. E isso indica que a nossa pátria está lá, né? E nós devemos cultivar isso o quanto pudermos, irmãos. Seja o vosso falar, a palavra de Deus, os pensamentos, né? O dia a dia nosso, isso tem que estar dentro de nós, cultivando em nós, que nós somos cidadãos desse reino. E o versículo 20 diz então que a nossa pátria está nos céus, e também diz o seguinte, que nós de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma palavra-chave. Aguardamos, né? Aguardamos é uma palavra-chave. A ideia aqui é a do lavrador. Sabe o que o lavrador faz, né? Vocês sabem, eu sei porque a minha família é bem vinculada à terra, né? Eles plantam na época certa e eles aguardam a planta se desenvolver. Eles esperam em Deus, num certo sentido, né? Que aquilo cresça. Irmãos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primícias e as últimas chuvas. É a ideia do lavrador. O lavrador aguarda. Nós aguardamos. Nós esperamos. A ideia também é de uma fé paciente, tranquila, uma espera sem medo, sem reservas, ainda que existe uma certa ansiedade, né? A gente quer que isso aconteça, não é uma espera ansiosa, é uma espera que a gente quer que aconteça. Essa é a espera da fé. É uma palavra que está vinculada também à fé, né? Fé paciente, né? Uma fé que espera, sem medo. Pois nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe, né, que essa palavra é uma palavra fundamental para nós, né? Será que nós temos essa espera? A gente aguarda isso? A gente quer que isso aconteça? Vamos esperar assim, né? O Senhor quer que a gente olhe para Ele e aguarde isso, né? Dessa forma. Também indica, irmãos, que se cremos na volta de Cristo firmemente, indica que nós pertencemos a Ele e queremos estar com Ele. Vejam que Paulo, em Filipenses, fala o tempo todo disso, né? Ah, porque para mim é muito melhor estar com Cristo, né, do que estar aqui. Eu preferia deixar esse corpo e estar com Cristo. Né? Ele fala o tempo todo nisso, nesse linguajar, né? Eu quero conhecer, versículo 10, para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Ele quer isso. Ele aguarda isso. O cristão é assim. Mas como é que se dará esse retorno de Cristo? Veja que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como isso acontece? Se vocês olharem lá os textos, né, vocês vão ver que o Senhor Jesus, ele virá como um ladrão, né? É assim que a palavra de Deus coloca, né? 2 Pedro 3,10 fala assim, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Né? E aí a gente fica se perguntando como é que isso vai acontecer, né? Como é que o Senhor vai vir? Lembra quando o Senhor Jesus ressuscitou e ele falou com os 500, mais ou menos 500 irmãos que o viram? Ele subiu ao céu, lembra? E aí quando ele subiu, os anjos apareceram e falaram, o que vocês estão olhando, né? Assim como o viste subir, vocês o verão descer. Né? Então o Senhor vai voltar. E há um plano de Deus para isso. Deus tem um plano. E nós estamos exatamente num certo ponto desse plano, na história do plano de Deus. Nós estamos após a ascensão de Cristo, na era da igreja. Mas haverá um desenrolar desse plano. Esse plano ainda está em execução. O plano de Deus para os homens, para a humanidade, para o seu povo, está em execução. Se vocês olharem Mateus 24, vocês vão ver que o Senhor aponta para vários sinais da sua vinda. Vários sinais. Leiam lá também. E ele disse lá em Mateus 24, basicamente o seguinte, haverá florescimento do Evangelho, o Evangelho será pregado a todas as nações, e isso nós estamos vivendo de uma certa maneira, né? Haverá um florescimento do Evangelho, mas também haverá falsos mestres e falsos cristos e falsos profetas, e a gente vê isso também acontecendo, né? Se não está aí, enganarão a muitos, né? Haverá o falso profeta, o iníquo, é um ser capaz de fazer profecias tão falsas que enganaria até, se possível, os escolhidos, né? Então haverá isso. Haverá guerras, tribulações, perseguições, traição, ódio, iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Né? Então esse é o panorama, né, que o Senhor desenrola para nós. E aí surgirá, então, esse grande inimigo do Senhor, né? Satanás e seus falsos profetas tentando destruir a igreja. E num piscar de olhos, né, o Senhor então aparecerá. Nesse contexto, haverá destruição do universo. O sol não dará sua luz, as estrelas cairão sobre o planeta Terra. Haverá fogo e dor e enxofre, né, como diz. Haverá uma destruição. E durante essa destruição, o Senhor voltará. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos verão e se lamentarão. Cristo, então, reunirá dos quatro cantos da terra o seu povo. Em Apocalipse fala que haverá as trombetas, né? Se vocês olharem lá, verão que são sete trombetas. Cada trombeta faz alguma coisa. E a última trombeta é a trombeta em que ele reunirá o seu povo dos quatro cantos da terra. E eles virão a Cristo. É maravilhoso isso, né? Cristo reunirá o seu povo e dará o início, então, a um grande julgamento. Os mortos virão do mar, da terra e todos os lugares e serão ressuscitados, tanto os justos quanto os injustos. E haverá, então, um grande julgamento. E Deus condenará todos aqueles que não têm o seu livro, seu nome escrito no livro da vida. É assim que é dito. Todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. E aí, então, após esse grande julgamento, será estabelecida Jerusalém Celestial. Um novo lugar, o lugar que Deus tem preparado, de origem divina, onde reinarão, né, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Reinarão juntamente com Cristo na presença de Deus. Como o Jean tem colocado aqui, né, essa questão de estar na presença de Deus, no reino de Deus, sobre a presença de Cristo o tempo todo, reinarão com ele para sempre nesse novo mundo. Isso acontecerá. Essa é a história. É assim que Deus quer. Nós estamos agora na posição de aguardando. Nós estamos aguardando isso acontecer. Nós estamos esperando isso acontecer. Isso vai acontecer. Você vai ser testemunha dessa obra maravilhosa da salvação completa que haverá até o fim dos tempos. Jesus é o Salvador, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está aguardando esse Salvador vir. Sabemos que Jesus está à direita do Pai hoje, né? Ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por nós e ele continua a executar a obra no meio do povo dele, a igreja. Ele é o Senhor da igreja, então ele continua agindo, ele é o nosso advogado, mas ele retornará e fará convergir nele todas as coisas. E aí vem o versículo 21, né? O que Jesus vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Não só o plano de Deus é nos salvar do pecado, nos trazer das trevas para a sua luz, não só é fazer com que a gente experimente já aqui as bênçãos da comunhão com Ele, não só presenciaremos tudo isso, mas o próprio Deus quer que nós sejamos como é o seu filho. Para ser igual a Cristo. Que maravilha, né? Então ele transformará o nosso corpo de humilhação. Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é tudo, mas ele vem e quando ele vem ele tem poder para transformar o nosso corpo de humilhação, um corpo corruptível. E é interessante, né, pensarmos nisso, irmãos, também, que teremos um corpo, um novo corpo, semelhante a esse em vários aspectos, mas é um corpo novo, né? É um corpo de humilhação. O nosso corpo hoje é um corpo de humilhação, é assim que é usado o termo ali, né? E ele será transformado, veja que é a transformação de algo, né, em outra coisa, chamado corpo da sua glória, né? Então haverá um corpo de humilhação e haverá esse corpo da sua glória. Então vamos ver lá. A palavra transformar significa meta-esquematizo, em grego, né? Não sou fluente em grego, obviamente, né? Então recorri aos que conhecem. Meta vem de metanoia, vocês lembram essa palavra, né? Meta é novo, né? E esquematizo é esquemático, ou quem gosta de eletrônica como eu, né, sabe que a gente faz exatamente isso, a gente faz esquemas de como se conectam os componentes eletrônicos dentro de um chip, né? A gente faz um rascunho, um desenho, um esquema de como as coisas funcionam. E isso gera depois um produto, né? Então a ideia aqui é a de transformação é isso. Deus vai fazer um novo meta, né? Esquematizo, um novo esquema de funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo vai funcionar de outra maneira, adaptado, digamos assim, à nossa nova condição com Cristo. É um redesenho do nosso corpo, adaptado a um novo ambiente, o ambiente espiritual, o ambiente eterno, né? Nosso corpo hoje é um corpo de humilhação e depois será então transformado, mudado. Haverá uma mudança de natureza, a gente viu lá em Coríntios, né? Foi lido aqui, né? Mudança de natureza de terreno para celestial, né? De humilhação para glória e assim para diante, né? Vejam que a salvação agora é completa. Quando é que a salvação é completa? Se completará quando um novo corpo for dado ao cristão. Aí você estará plenamente salvo, né? Salvação completada, não é parcial. A salvação atinge o homem inteiro, né? Atinge a alma dele, atinge o espírito e atinge o corpo. O próprio corpo será salvo, né? Nós seremos salvos de maneira integral, de maneira plena. Nada será deixado de fora. O plano de Deus é que nada fique do lado de fora nessa questão da salvação. É muito importante que a gente veja isso, né? A salvação do nosso corpo. Teremos um corpo espiritual. Como que é esse corpo de humilhação? Rapidamente, né? A gente sabe, né? O corpo de humilhação, a gente sabe. Fraco, sujeito a doenças, as células degeneram, nós ficamos velhos, né? O nosso rosto fica cheio de rugas, né? Nós somos mortais, qualquer coisa a gente fica tossindo como os irmãos estão, né? Porque está ruim, alguma coisa não está bem, né? O nosso corpo tem uma certa corrupção e ele vai morrendo aos poucos. Ele é contaminado pelo efeito do pecado, então ele vai morrendo. A gente chama de terreno, né? Corpo terreno. O Senhor deu assim. Primeiro vem o terreno, depois o espiritual, né? Ele é sem honra porque no sentido de que ele vai se acabando, né? Vai fenecendo a glória, né? Vai se acabando, a gente vai se terminando. Nesse corpo a gente carrega as marcas do Adão primeiro, né? Nós temos a imagem do terreno. Mas seremos conformados, né? E a palavra ali é transformados, para ser igual é conformados, para ser igual. É conformados. A palavra ali é somorphos, né, em grego. Mesma forma. Seremos conformados a esse corpo da sua glória. É para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo da sua glória é o corpo de Cristo, tá? Observem a Jesus e vocês vão ver como que ele é. Como que é Jesus depois da ressurreição? É assim que seremos, né? É um corpo forte, poderoso, incorrupto, que não pode ser destruído ou corrompido, imortal, em glória e honra, espiritual, em poder, não em fraqueza, e carrega as marcas do segundo Adão. Tem a imagem do celestial. Então o nosso corpo, que nós o conhecemos bem, né? Sabemos como ele é, será transformado pelo poder de Deus para ser igual ao corpo de Cristo. E é interessante que a gente não esqueça disso, né? Nós temos a salvação completa em tudo, né? Inclusive no nosso corpo, né? A salvação virá também no nosso corpo. Somos seres corporais. Habitam, vivem e se expressam por meio de um corpo. Isso não vai mudar, né? Essa é a nossa esperança, a salvação completa. Então, quando você estiver próximo da morte, você saberá que seu corpo será destruído pela terra, né? Pelos animais, pelos vermes. Mas este corpo tem a esperança de ser transformado em Cristo. E a salvação, então, será completa. Eu queria só rapidamente falar sobre esse corpo, né? E é o argumento de Filipenses, de 1 Coríntios 15, né? Como que será esse novo corpo, né? Diz que é igual a sua glória, né? E aí vamos olhar um pouquinho sobre Jesus Cristo. Eu queria que vocês abrissem mãos ali, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, veja o versículo 36. Lucas 24, 36 até o 43, né? Vamos ler isso aí. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Esse versículo 36 ali tem seu correspondente em João, e lá fala que Jesus apareceu no meio deles estando trancado às portas. Jesus apareceu no meio deles, né? Isso é após a ressurreição de Cristo. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Maravilha, né? Palpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição do corpo. Ele tem, inclusive, as marcas da crucificação nele. Ele não é um espírito, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Interessante, né? Ah, tudo bem, vocês não acreditaram ainda? Então vamos comer alguma coisa aqui juntos, né? Vamos fazer uma coisa para comer. E apresentaram para ele um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Ele já tinha comido lá com os discípulos na beira do mar, né? Lembra que ele, enquanto os discípulos estavam pescando, ele pescou um peixe, assou um peixe, comeu com eles, né? Já tinha também estado com o pessoal na estrada de Emaús, lembra? Os dois andando na estrada de Emaús, e ele, Jesus estava com o meio deles, andando com eles. Então, esse corpo implica em ocupar lugar, ter espaço, viver ali, né? Por isso que Jesus fala: verá mansões celestiais. Lugar, espaço. Poder se alimentar. Jesus comeu o peixe na praia com os discípulos. Pode ser tocado, né? Os ferimentos foram tocados. Tem carne e ossos, pode ser visto, não é como as pessoas imaginam, né? Como se fosse um fantasma. Não é assim. É um corpo que pode ser tocado. É um corpo, claro, adaptado à nova condição, redesenhado por Deus, sob o poder de Deus, né? Em que a morte é destruída, porque a morte não terá mais domínio, né, sobre nós. O último inimigo a ser destruído é a morte. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Maravilha, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos todos, né? A gente leu aqui também, né? 51. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima trombeta. Trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se vocês olharem o Novo Testamento, vocês vão ver Paulo falando o tempo todo disso, né? Ah, eu anseio por isso. Que a imortalidade se revista, né? Que a mortalidade se revista da imortalidade. Que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, né? E aí, então, a gente vai ter essa grande vitória. Porque sabemos que toda a criação, não só nós, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22. Capítulos fantásticos, né? Leiam 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, Romanos 8, Mateus 24, Apocalipse 21, 22, a tarefa está grande. Estou dando uma tarefa grande para vocês aí, mas leiam. Isso é realmente motivador. E aí, no final do versículo, ele vai dizer, então, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Qual é a certeza que você tem que Deus vai poder fazer isso? Transformar o seu corpo. Segundo, de acordo com, né, a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Você tem certeza de que Deus tem esse poder de transformar o seu corpo? Ele tem esse poder, né? E ali diz que ele tem o poder, né? Eu só quero rapidamente também, antes de terminar, né, falar para vocês isso. Vejam lá. Jesus não tinha poder sobre a natureza? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é isso que os apóstolos disseram, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Algum de vocês consegue controlar o vento ou o mar? Ele pode controlar os céus, as estrelas, o universo inteiro está na mão dele. Ele é o Senhor do universo, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Assim que é dito na palavra. Poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os elementos químicos, né? Quem gosta de química. Não foi ele que transformou água em vinho? E multiplicou os pães? E fez de um pão ou vários pães virar muitos pães? Como que ele fez isso? Poder sobre a natureza, sobre os elementos químicos. Ele tem poder sobre o corpo humano. Ele ressuscita da morte. Ele curou os cegos, coxos, aleijados, enfermos, de várias formas. Vocês podem ver isso na palavra de Deus o tempo inteiro, Jesus curando. Ele tem o poder para isso. Ele tem o poder sobre a vida, ele ressuscita dos mortos, como eu disse. Lázaro, lembra de Lázaro? Sai para fora, Lázaro. Só pela palavra dele. A filha de Jairo. Ele tem poder sobre os espíritos imundos. Ele foi lá e falou para aquela manada de... Manada não, né? Para aquele monte de espíritos, né, entrarem na manada, né? E ele tinha poder sobre isso. Na região dos gadarenos, lembram lá, né? E o pessoal não gostou muito, porque acabou com a parte financeira daquela região, né? Então, uma legião de espíritos foi expulsa. Ele tem poder sobre o diabo e seus anjos. Que temos nós contigo, filho de Davi? Vieste atormentar-nos antes dos tempos? Ele tem poder. Ele tem poder, né? E é isso que fala aqui, ó. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, quer elas naturais, da natureza, do universo, da vida, né, da química, tudo está sobre a sujeição dele. Ele é Deus sobre isso. Será que ele não tem poder de transformar o nosso corpo? Claro que sim, né? É uma semente, como diz lá em 1 Coríntios, né? Planta-se uma semente, nasce-se um corpo. Assim é a mesma coisa com o grão de trigo, né? Como diz lá em 1 Coríntios, você planta o grão de trigo, você viu o corpo? Não, Deus deu um corpo. Quando nasceu, nasceu um trigo que tem um corpo. Nesse sentido, é o corpo da planta, né? Mas da mesma forma será conosco, né? Da nossa semente. E nós teremos isso, esse novo corpo. Nós reconheceremos as pessoas. Nós saberemos quem é quem. Nós saberemos. Lembra lá do Jesus quando foi na transfiguração do monte? Foi Pedro, Tiago e João juntos? Eles não reconheceram que estava lá Moisés, Elias? Nunca viram. Mas sabiam quem era. Né? Haverá um reconhecimento. Algumas coisas se manterão e outras serão transformadas. Essa é a ideia da palavra transformar, né? Haverá uma transformação. Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas essas coisas. Então Deus tem poder. Se você duvida disso, acha que não, que é tudo história, que Jesus não fez as coisas que fez, então você não acredita no poder de Cristo. Mas se você acredita, é exatamente esse mesmo poder que ele vai usar. Quando ele voltar nos ares, este poder dele vai transformar o seu corpo de humilhação e para ser um corpo igual ao da sua glória. E aí você estará com ele para sempre no seu reino e habitará para sempre com o Senhor. Esse é o grande alvo. Essa é a grande esperança. Né? Isso que é chamado de a nossa esperança na Bíblia. Né? Nós esperamos isso. E é pela fé. Totalmente pela fé. Né? Hoje nós não podemos ver, mas podemos esperar pela fé. Nós temos esse alvo, como Paulo tinha. Queremos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Veja, o poder da ressurreição é de transformar o nosso corpo. Que bom pensar nisso, né? Vivemos nessa expectativa? Temos essa esperança, irmãos? Temos fé para isso? Precisa ter fé, confiança. Não sejamos como aqueles céticos de 2 Pedro que falam que nada mudou desde o princípio da criação, então não vai nada mudar, né? Tenhamos fé. Não sejamos imediatistas, mas olhemos para o futuro com esperança. Aguardemos e entesouremos um tesouro que é celestial. Né? Toda a nossa vida deve ter essa perspectiva. Então, o que nos acontece aqui é pequeno, perto da grande expectativa que nós temos da esperança com Cristo. Então, as mesmas coisas difíceis que nos acontecem, né? A gente fica até perturbado quando as coisas nos acontecem, e é natural da nossa natureza, mas devemos olhar para frente e ter essa mesma esperança, essa mesma fé. Queria, irmãos, abrir com vocês 1 Pedro 1, ainda, e encerrar este culto, lendo com vocês 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, de 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam que nós temos essa esperança viva, mediante a ressurreição. Por isso que a ressurreição de Cristo é tão importante. Para uma herança incorruptível, sem mácula, que não pode ser murchada, né, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no final dos tempos. Nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só. Nisso exultais, embora a gente esteja por um breve tempo, se necessário, contristado por provações e tribulações. E é a nossa posição hoje, né? A gente espera a volta do Senhor Jesus Cristo. E que todas as coisas contribuam para que as nossas vidas redundem em louvor, glória, honra na revelação final de Cristo. Esse é o grande plano de Deus para cada um de nós. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos, nós temos essa viva esperança. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é tão maravilhosa, Senhor, porque ela é completa. E ela aponta, Senhor, para esse grande dia, quando tu voltarás, estabelecerás o teu reino. E nós, Senhor, estaremos para sempre contigo. Pedimos a ti, Senhor, que tu nos dês fé aqui, e tu aumente, Senhor, nossa confiança em ti. Que tu nos livres, Senhor, dos enganos, de viver uma vida falsa, Senhor, de viver uma vida enganosa, mas que nós possamos viver uma vida verdadeiramente contigo já aqui, Senhor. Sabemos que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio, Senhor, às vezes às dúvidas e medos, nós estamos neste mundo, nessa situação, mas sabemos que temos essa esperança, olhamos para o futuro, quando haverá, Senhor, um novo corpo, Tu nos darás um novo corpo, já um lugar para vivermos, habitarmos para sempre contigo, sem medo, sem dor, sem sofrimento, sem nenhum tipo de mal. Pelo contrário, Senhor, um momento de alegria, de paz, plena consolação, grande exultação, para participarmos, Senhor, junto contigo, nesse Teu grande plano de redenção de toda a humanidade, daqueles que são Teus filhos. Abençoa-nos, Senhor, nessa semana, dá-nos compreensão cada vez mais firme e forte de quem Tu és e de quem nós somos. Dá-nos a Tua presença. É o que Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.